Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
É o que eu sempre digo. Quando você é jornalista, coisas estranhas acontecem na sua vida. No dia 10 de setembro, por exemplo, eu fui almoçar num restaurante de Brasília chamado Tia Zélia. É meio que o restaurante queridinho do campo progressista na cidade. Com mesa simples no barracão, algumas no meio de um estacionamento com chão de terra mesmo. Mas mais importante do que o lugar eram as minhas companhias. A jornalista Natália André, que estava me ajudando numa reportagem, e o Cristiano Botafogo. Você certamente conhece o Cristiano Seu Lixo Botafogo. Jornalista de formação, tradutor de ofício por uma boa parte da vida, músico e apresentador do podcast Medo e Delírio em Brasília. Na verdade, apresentador é pouco. O Cristiano é também co-criador, montador e compositor das músicas do Medo e Delírio. E aí, o que um podcaster faz quando encontra outro podcaster? Ele grava, cara ouvinte. Ele grava. E foi isso que a gente fez. Gravou a nossa conversa durante o almoço, que teve carne de sol com mandioca, rabada e frango a pé, que é um frango ensopado com pé de porco. E aqui, vale o aviso. Esse é um episódio bônus. É um papo de boteco, divertido bastante pra estar no seu feed, mas não é um episódio de escafandro. Ou seja, ouça com moderação. E claro, releve a qualidade sonora de um áudio que foi gravado num restaurante ao ar livre, enquanto os convidados mastigavam. Enfim, eu espero que você se divirta com a conversa, e se não se divertir, sem problema também, os episódios regulares de Escafandro continuam chegando no seu aplicativo normalmente a cada 15 dias.
Gente, ó, a gente tá comendo aqui. A gente tá no Tia Zélia, pra quem não sabe, a gente tá no Tia Zélia em Brasília, um restaurante tradicionalíssimo.
Vou comer aqui, porque...
Vamos comendo, gente. Isso é um podcast em que não, se come. Pessoas precisam, seres humanos precisam comer.
É muito bom um podcast que se come.
Né? Um podcast que se come. A gente vai lançar uma joint venture do Medo do Delírio com a Rádio Escafando, que vai chamar Podcast Comendo. Tempo, Medo e Delírio?
Foi novembro de 19 que começou. O Pedro começou com um blog chamado Medo e Delírio em Brasília, aí eu conheci o blog dele, e aí mandei uma mensagem pra ele, falei, pô, isso aí dá um podcast legal, hein? Aí ele escreveu assim, faz aí. Aí eu falei, porra, o cara tá zoando com a minha cara. Aí a gente começou a conversar.
Você já tinha feito podcast antes?
Já tinha trabalhado com áudio, já era meio músico, sabe, de muito tempo, desde adolescente. Já tinha tido uma empresa de áudio que a ideia era ser focada em audiolivro e versões em áudio de revistas, tipo a Economist, acho que ainda tem até hoje.
É, porque eu li Economist.
Você que faz a voz do
locutor Pedro.
Do locutor
todas sou eu.
Todas?
Tá, não sei se acho que... Todas. O
locutor pedante é muito bom, cara.
O locutor pedante, por exemplo, era um personagem meu, assim, que eu usava pra falar quando eu queria falar coisas pedantes, sabe? Tipo, você vai falar assim, não se encontra uma lagosta decente em São Paulo. Pô, você não tem como falar isso com a sua voz normal, porque isso é muito pedante.
Ele falou faz aí e você falou bom.
Ele falou faz aí, obrigado por dar ordem ao caos. Aí eu fiz um piloto, mandei pra ele. Ele achou legal e a gente começou 2 meses depois, em novembro. E aí era muito mais lento, assim, o ritmo. Eu fazia um episódio de, sei lá, meia hora numa manhã. Fazia, editava e ia pro ar. Em poucas horas estava pronto. Que era mais ler, assim. Que era comentário.
Mais rápido, então.
Não, ele era mais rápido de produzir, mas a edição era bem mais lenta. Não tinha tanta intervenção. Não tinha tanta brincadeira. Era mais... Um comentário nosso, um trecho de matéria. Um comentário nosso, o ritmo é.
Entendi.
E aí, com o tempo, a gente foi acelerando e entendendo qual era o personagem, que era o cara meio Rogerinho do Engá, assim, o cara revoltado, o cara que fica, porra, absurdo isso daí. era um cara meio puto, que não sou exatamente eu, mas que tem, tem muito de mim nele, mas...
Acabou a cerveja, Natália?
Acho que não.
Cara, mas não sou exatamente eu.
Acho que não tem nada, assim, na verdade.
Nada?
Dele?
De mim? Não, é assim, do jeito de você se...
Ela, eu perguntei pra ela se acabou a cerveja, ela encheu o próprio copo e continuou a conversa como se nada fosse.
Não, acabou a cerveja? Pra mim, não.
Pra mim, eu tenho ainda. Sério,
você
cara?
Você é um cara... sereno na fala.
Conservador nos costumes.
É.
Liberal na economia.
Liberal na economia, voto no Partido Novo. Vou votar no Zema. Pra presidente, se ele tiver aí.
Eu acho que é um caos que tá muito dentro de você e que você coloca pra fora no podcast. Mas é. você não fala nesse ritmo.
Ah, não, não falo. Normalmente não.
Aí,
mas todo mundo tem a sua voz. Eu também tenho minha voz de podcast. Todo mundo tem a sua voz de podcast, certo? Eu acho.
Não, eu acho que tem um...
Fazer, só preciso fazer se tiver um microfone na minha frente.
Você ter vozes e personagens é bom, assim, porque isso te ajuda a falar certas coisas que você não falaria. Por exemplo, dar bronca numa pessoa. Você fala, porra, mas aí também, né, você tá de sacanagem com a minha cara. Se eu falo assim, porra, aí você tá de sacanagem com a minha cara, significa uma coisa. Mas se eu faço com a voz do Silvio, a pessoa entende que tem uma admoestação ali, mas não entende como um esporro. Ou seja, a mensagem foi dada, você falou o que você queria falar e pronto. Como assim? A gente tem uma equipe muito pequena, né? A gente tem um roteirista, eu sou co-roteirista, eu pego o que ele fez e acrescento coisas, mas eu nem acrescento no roteiro, às vezes tem vezes que eu tô na timeline lá gravando e falo, ah, vou botar não sei o que, aí ponho e nem volto pro roteiro pra falar, botei, foda-se. Porque não dá, assim, não dá.
São vocês dois, basicamente?
É.
Mas tem alguém que,
tem
que
o...
me monta?
Eu.
Você que monta?
A cavalo, não.
Não.
Não, só eu vou gravando e editando já junto, entendeu?
Então você tem uma pastinha com várias vírgulas?
Tem a pasta do Medo e Delírio que eu faço procura por texto. Elas não estão organizadas, elas estão distribuídas em todas as... Mas elas estão tagueadas para eu achar. Então eu coloco, já aparece, eu já jogo o MP3 na timeline. E, cara, tá funcionando até hoje, é o que temos. Assim.
Pelo título do arquivo?
Pelo título do arquivo.
Tipo, Cecília Oliveira falando, a gente tá fudido.
A gente tá fudido. Aí, às vezes, eu coloco fudido, quando eu vou nomear o arquivo, eu coloco fudido e fodido, porque, sei lá, se eu tô mais moleque no dia, eu vou botar fudido com U. Agora tu se fudeu. Aí é com U. Como a gente é uma equipe muito pequena, tem que ter certas autocracias, assim. Então, o Pedro é meio que o autocrata do roteiro e ele tem que ter liberdade pra fazer as coisas da cabeça dele, porque senão as coisas não andam. Como vocês sabem, quando muita gente dá opinião, as coisas ficam melhores, mas demoram muito tempo para serem feitas. E como o tempo pra gente é o maior imperativo, porque o Pedro tem que fazer o roteiro em um, dois dias, um roteiro assim de 20 e tantas páginas para um programa de uma hora e meia, a coisa tem que andar, então é da cabeça dele. E aí ele manda pra mim o roteiro, às vezes eu ligo pra ele durante o dia pra falar, pô, eu fiquei com dúvida nisso aqui. Isso aqui, será que você não errou, não? Isso aqui eu tava lembrando diferente. E eu tenho a liberdade de acrescentar o que eu quiser e mudar o que eu quiser também. Então eu funciono também um pouco como o departamento jurídico do Medo e Delírio, porque às vezes o Pedro coloca umas coisas assim, sabe? E eu falo, porra, não dá pra botar isso, cara. Vou transformar isso numa pergunta, vou falar, será que era isso mesmo? Pô, não pode ser.
Se dependesse só do Pedro, o Medo e Delírio seria mais...
Seria mais violento, é. Seria mais violento. Mas o Pedro, a gente nunca foi processado até agora, né? Então, dado o nível de ênfase que a gente coloca nas manifestações...
É curioso mesmo vocês nunca terem sido processados, né?
É.
Você que vai atrás dos recursos, todos os recursos auditivos, a galera da TV, do rádio, das matérias, é você que faz tudo isso?
O Pedro já coloca no roteiro, o Pedro está cada vez mais trabalhando com áudio. Então, por exemplo, o julgamento, ele vai pegar, vai baixar o áudio do julgamento do YouTube. Ele recorta isso, o trecho que ele quer colocar, que já tem uns times lá. E aí ele coloca isso no roteiro. E aí o nosso assistente vai pegando esses trechos e já vai recortando todos e tirando os espaços vazios entre uma fala e outra. Eu sempre falo que no medo dele ninguém respira, né? Então, a pessoa falou uma coisa, a outra fala já tudo coladinho assim, estética de jovem de TikTok. Só não corto sílabas da última palavra, que isso aí eu ainda não conseguia. Eu entendo o humor como humor, mas como falar uma coisa séria e você corta o final, tu fala, porra, pra quê, cara? Por causa de 0,3 segundos, faz sentido pra mim. Aí o Gui, que é o nosso assistente, corta, e aí a gente já tem uma pasta lá, às vezes tem episódios que tem 100, 120 áudios de cortes de áudios diferentes. E aí, pra mim, na hora de editar, facilita muito, porque eu não tenho que fazer todo esse trabalho, eu já só jogo na timeline, e aí eu posso focar em outras coisas, em fazer outras brincadeiras, em botar outras vírgulas, que o Pedro nem sempre coloca. E aí o Pedro começou a usar muito mais áudio do que texto, que antigamente a gente falava, ah, é fulaninho de tal, na Folha, no dia tal. Natália André, no Metrópolis, no dia não sei o quê. E aí botava um trecho da matéria. Aí agora a gente tá usando muito mais áudio, muito menos matéria escrita. O que dá muito mais trabalho pra mim. Filha da puta do Pedro. Mas fica bom, assim. Tem liberdade total de fazer o que a gente quer, né? Que é dentro dos limites da lei, né? Obviamente.
E responsabilidade, né? Ah. É dentro dos limites da lei, mas estão bem no limite ali da lei, né?
Será?
Uma calúnia e difamação ali.
Não, uma difamação.
Calúnia não, difamação.
É, calúnia acho que não cabe. Mas uma difamação para pessoas públicas.
É, eu não sei. É, mas é. Para um processo que não aconteceu ainda.
Ah, mas porque tem. Eu conversei com um amigo meu, advogado, ele falou, a gente chegou à conclusão da conversa, foi, mandar tomar no cu não é ilegal, não é crime. Ainda mais ser uma pessoa pública, de interesse público e tal, assim. A gente fala, a canalice, tem coisas que, pô, também tem coisas que não dá pra evitar, né, assim, senão a gente não faz nada também, né, não...
E tem uma coisa do humor também, que eu acho que vocês têm uma ficha aí pra gastar, né? De falar, a gente tá fazendo uma coisa que também tem humor aqui, né? Tão brincando e tal. Você acha que...
Mas a gente nunca lidou com esse problema, assim, de alguém falar, porra, eu acho que é, tipo, tira do ar, ou então senão a gente vai processar. Nunca rolou, nem com trechos, nem com nada.
Uhum.
Eu sempre tentei dar uma mini controlada pra não ser coisa de incitação à violência, né? Também não é pra ser isso, mas... Você fala assim, porra, canalice que fulaninho fez, sei lá, o voto cretino de fulaninho, sabe? Fulaninho é um grandíssimo filho da puta. É, porra, é, pelo amor de Deus, né?
Nossa, comi bastante, hein? Você não comeu nada, né?
Comi arroz e feijão, comi um monte de rabada, tô beliscando essa carne aqui.
Muito mais, né?
Boa.
Aqui é muito bom, cara.
Carne soa maravilhosa também.
Não é assim o vasto, mas...
Aliás, a gente foi no. A gente saiu ontem e falou, pô, onde a gente vai? A gente foi pra lá, foi pra cá, não sei o que, a gente acabou no Vasto.
Não, mentira.
É.
Podiam ter chamado o cara tava com
Eu tava comendo salada do McDonald's,
chorando.
Mano.
Mas que horas era isso?
Humilhado por uma funcionária.
Não, eu ainda passei lá, vocês estavam ali tomando champanhe, eu passei assim, sabe? Com a minha mochilinha, olhando.
Aqui, eu preciso te dar uma explicação rápida. Porque a nossa conversa foi na semana do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do núcleo central da trama golpista. Mais precisamente, foi no dia 10 de setembro, um dia depois do voto do Luiz Fux, que durou 14 horas. E eu estava acompanhando esse voto junto com jornalistas. E quando eu saí, estava rolando a festa de uma premiação que aconteceu na varanda do Supremo. Uma das vencedoras desse prêmio foi a fotógrafa Gabriela Biló, companheira do Cristiano Botafogo. Portanto, a gente estava saindo da campana e Cristiano e Gabriela estavam todos chiques na varanda iluminada do Supremo.
Aquele pessoal no glamour ali, tomando champanhe na beirinha. E sabe, eles estavam os dois, eles estavam bem do lado de fora, assim.
Pra humilhar mesmo.
Bem no limite, assim, entre a plebe e a realeza, sabe? Eu preciso mostrar, falar, a gente tá aqui, ó, girando taça aqui, ó.
Eles chegaram pro garçom e falaram
Bill Cannons, de 12 anos. Isso dá matéria, hein? Ó, evento da STF serve uísque de 12 anos.
Tinha mesmo uísque de 12 anos?
Tinha.
Não, as caixinhas do STF são boas demais.
É.
Pena que pra gente foi só um café, ruim.
É, eu tinha nada a ver com aquilo também, foi a Biló, né? Por acaso, sou casado com ela. Então.
Eu fui lá pegar uma salada no McDonald's, sim. sem molho.
Os humilhados serão exaltados.
Chegaram pro garçom e falaram assim, melhor lugar pra gente sentar pra humilhar que o pé de salada do McDonald's.
Os nossos coleguinhas, não. Porque todo mundo que saiu, não foi só eu que passei por essa cena.
Não, é que só você pediu salada na história do McDonald's.
Não, mas calma, porque a salada...
Por isso que a salada tava velha, tava lá desde 1954.
Exato, desde que abriu a loja.
É.
Mas... antes da salada, eu passei do lado deles. E não fui só eu que passei. Todo mundo que tava cobrindo o Fux passou, entendeu?
Tava todo mundo saindo. O pessoal foi desistindo do Fux, né?
É.
E foi
ai,
indo embora.
Tinha as mesinhas ali, né? Agora eu tô lembrando. Quando eu
fui. Depois a gente ainda foi. A gente terminou o evento lá. Já, vamos lá. A Biló tava com a câmera e ela tava querendo cobrir os repórteres, querendo cobrir a cobertura.
Isso, exato.
E aí a gente foi lá e ficamos lá até o voto do Fux acabar. Nossa. Foi muito engraçado, porque, porra, tava lá o Fux tinha acabado, né? Aí o Zanin começou a falar, então, resumindo, você, tal, tal, tal. Aí o Fux ainda fala, não, porque eu queria fazer um comentário aqui, aí o Edu tava assim, né? Aí o Fux pede uma parte, ele, ah, puta que pariu, porra! Era 10h49, sei lá, pô, quase 11 horas.
15,
aí terminou, acho. Logo depois e tal, fecharam a sessão e todo mundo foi embora. Mas porra, pelo amor de Deus. E aí a gente foi no Vasco, que a Biló ganhou o prêmio. A Biló ganhou o prêmio de numa das dos dois...
Passou ela ganhando o prêmio lá na TV, porque ela ganhou o prêmio na hora que o Fux tinha pedido o 10
no intervalo, aí o pessoal botou, né?
Aí passou a TV do
SBT. A Letícia também, a Letícia Casado ganhou.
Casada, né? Letícia é casada.
A gente chama ela de Letícia Married Man.
E aí foi isso, virou um puta de um sucesso, né, esse negócio, cara?
É, um puta de sucesso é bondade sua, né?
Não é bondade minha, todo mundo...
Não, porque a gente não tem tanto ouvinte quanto as pessoas, a gente acha... Você pega, sei lá, um podpá. Um flow.
Mas o podpá é outra métrica que o YouTube, cara. A métrica do YouTube. A gente não trabalha com a métrica do YouTube, cara.
Sim, é outra métrica.
A métrica do YouTube é milhão. A gente trabalha com...
com dezenas de milhares.
Né? Esses dias numa festa, e aí tinha... Deu a raiz na festa.
Ah, começou o nome de... Name dropping.
Name dropping.
Ele era fã do...
Estávamos eu e Natália numa festa do High Society. No Parkway.
Mas é que...
É, eu fiquei... E o pior é que eu não reconheci ele. Aí depois vieram me falar, né? Falaram, esse aquele ali é o Gabriel Arraes, cara. Caralho,
o irmão dele chegou pra mim e falou assim, escuta, é o Cristiano Botafogo com quem você estava conversando? Eu falei, um grande amigo.
Grande amigo.
Você quer falar com ele? Eu posso anotar aqui na agenda?
Posso ver com a secretária dele se tem agenda.
Mas é louco as coisas do áudio, né? Que as pessoas se identificam muito, né? Param pra falar.
Vira um companheiro, né? Sei lá, eu acho que pra mim eu conheço o Celso Rocha de Barros há...
Sim.
Quando era a Malu, a Thaís, o Toledo. Falando de boca cheia, gente. Porque estamos comendo, nesse podcast se come.
Continuamos, inclusive.
É.
Não só se come, como se mastiga. Porque a gente poderia estar tomando whey, por exemplo, que não seria um problema.
Exatamente. Mas tomar whey é comer.
É uma diferença.
E é que, aí que entra o pipoca é janta.
É.
Pra mim, não.
Fruta é sobremesa.
Sabe que a Gabriela Maier,
é
a comida predileta dela é pipoca. E ela teve uma discussão com a nutricionista se ela podia comer pipoca como janta ou não.
Ah, não. Mas
o que eu achei, eu falei, Gabriela, o que você tá fazendo com a sua vida, sabe? Se você vai discutir com a nutricionista, discuta em torno de alguma coisa mais saborosa.
Pelo amor de Deus,
é. Do que pipoca?
Não, a pipoca é gostoso e tal, mas... Sim. Mas eu não acho que... Então.
Vale uma discussão com a nutricionista?
Não, não vale. Não vale.
Ah, a Gabriela tem...
O não é um banoffee, né?
Tem.
Agora,
também não vale,
né?
Não, banoffee...
Não,
porque banoffee, obviamente, você vai perder. Com a nutricionista, você vai perder a discussão, né? Porque o negócio tem doce de leite, banana de calda e...
É uma torta, né?
De certa
e
forma,
é uma
até...
torta.
É um bolo.
Aí...
Nitidamente torta.
Então, gente, o bolo de aniversário, o próximo bolo de aniversário da Natália vai ser um banoffee. Aí eu vou falar, isso aqui o que é? Torta de aniversário? E é um...
Aí será uma torta de aniversário.
Aí, tá vendo?
Aqui, eu preciso te dar outra explicação rápida. Porque em Brasília e em vários estados do país, as pessoas se referem a bolo como torta. E nem vem com comentário xingando o sudestino porque tá errado. Bolo é bolo, torta é torta, como fica claro na nossa argumentação.
Mas não existe essa expressão torta de aniversário assim como não existe torta de noiva. Perfeito. Porque afinal você teria que matar uma noiva para fazer essa torta e seria uma torta salgada, provavelmente. Aí, ó. Talvez uma quiche de noiva.
A gente não faz parte das organizações Medo e Delírio, a gente não...
A gente não coaduna com a antropofagia.
Com o que o Cristiano Botafogo tá falando com vocês. A gente acha que fazer torta de seres humanos é condenável.
É condenável. É condenável literalmente.
Literalmente.
Né? É. Se você for pego.
Mas se você não matar e fizer a torta, também é condenável?
Eu acho que é vilipêndio de cadáver, né? Crime também, né?
Não, e é lambada. Não, lambada é sanduíche de gente, né?
O quê?
É, um homem no meio e duas mulheres.
É a dança do machixe.
É a dança do machixe.
Lambada, mano.
Caramba. Que era axé, não era lambada. É a dança do machixe.
É, duas mulheres.
Já viram esse meme no Subway? Era um cara assim no Subway, aí as duas mulheres fazendo sanduíche. Ali. Aí era assim só, é a dança do machixe escrito.
Machixe triste. Subway é dureza.
Ah, eu gosto do Subway. Eu gosto.
Mas sempre. Eu só como assim,
Subway.
Assim,
eu gosto do Subway.
Só como o McDonald's.
Bom, cara, depois que eu falei que eu pedi uma salada no McDonald's, eu não tenho
moral
pra falar.
Você não tem
sobre
lugar
nada,
de né? fala.
Sim, o cara meteu um oi sobre a dureza. Eu pedi salada no McDonald's.
Mas por que você pediu salada? Vamos investigar esse tema.
Porque, meu, eu tô há 4 dias na rua, tô comendo muito mal, entendeu?
Ah, sim, entendi.
Eu queria alguma...
Aí você pensou, pô, vou comer saudavelmente. Saudável. Onde?
No McDonald's. Cara, eu tinha... Ó, em minha defesa, eu tenho que dizer que eu tinha ouvido 12 horas do Luiz Fux.
É, então, cara, ninguém tava, a cabeça de ninguém tava
confuso,
funcionando.
Os argumentos, a linha lógica fica prejudicada, entendeu, cara? Pensamento lógico.
Eu tava preocupada que
ela todo mundo zureta, né? Aliás, eu recebi o PDF do voto do Fux e lá dizia que tinha 429 páginas.
Sim.
E hoje eu vi uma notícia no UOL falando que o voto da Carmen Lúcia tem 400 páginas.
Então, mas é porque...
Só que ela não deve ler tudo, é isso?
É, exatamente.
Ela deve ser uma pessoa normal.
Nem o Moraes leu inteiro.
Porra, não tem como, gente.
Cara, 400... Ler 400 páginas é um... A Juliana Dalpiva tava falando, meu, tipo, isso daqui é... Porque o pessoal que tava lá dentro tava pior ainda, né?
Nossa, total, você não pode fofocar.
Porque você não pode dar uma fofocada, sair pra tomar um café...
Ah, eu acho que era um negócio de fazer assim. Durou 6 horas... Você faz um buffet do lado de fora, só com coisa assim, boa, que gere gases, e aí todo mundo volta no intervalo. Aí vai passar uma meia hora, vai todo mundo começar a tornar um ambiente insalubre, e aí o ministro vai falar, ah, eu vou cortar aqui o meu voto, e
não
pronto,
sei, porque,
acabou.
Cara, porque tava bem insalubre.
Alô, STF, ó, fica a dica aí.
Tava bem insalubre já, só o argumento.
Só
colocar gases em cima daquilo, cara, eu acho que, meu, aquilo aí é tribunal de Haia, esse tipo de coisa, entendeu?
Sim.
Tá, retiro o que eu disse.
Não, ele não comeu, né? Essa noite não foi uma noite de sofrimento. Pra quem dorme com
ele. Você acha que alguém dorme com o Fux na mesma cama? Não, eles devem ter quartos separados. Cada um na sua câmara.
Ele deve ter, do lado dele, deve dormir a peruca. Que aliás não é peruca, né?
É
peruca? Não é implante?
Então, a Gabriela Biló falou que não é peruca.
Eu também já ouvi falar que não é peruca.
Mas tem um argumento muito sólido a favor da não peruca, que é o seguinte: um cara tem tanto dinheiro, entendeu? Pô, o ministro ganha bem, né? Ainda
faz o que
trabalha por fora, ganha a criptomoeda do Trump. Como não faz milagre,
nem
mano?
O implante é alvo daquele jeito, cheio de...
Não, porque ele ficou mais claro recentemente. Muito rápido, né?
Gente, e assim, não, isso ele se for peruca, ele faz luzes na peruca.
Não, mas é que é uma peruca muito ruim pra alguém que tenha tantas posses, entendeu?
Gente, implante, então?
Mas tem perucas de qualidade. Sabia que o...
Mas tem perucas de qualidade.
O Sean Connery, quando ele era o 007, ele usava uma peruca, sabia?
Mentira.
É verdade.
Olha só. Aqui tem informação.
É verdade, cara. Já é a segunda vez que você fica do lado do Al Goss nas nossas discussões hoje, Natália. Nossas conversas, não são nem discussões.
Do McDonald's,
que é assim... Primeira vez que eu ouço alguém falar essa frase, eu fiquei do lado do McDonald's.
Eu fiquei nessa aí, eu vou defender
caramba,
o McDonald's.
Nessa gravação de hoje, eu construí tudo o que eu construí.
Vai ter que ter um podcast novo, né? Sim. Iconoclastia. Podcast.
Podcast que você mastiga e defende multinacionais.
É tipo advogado do diabo, né? Vamos. Aí o voto do Fux eu achei muito bom.
Muito bom, muito, muito claro, conciso.
É. Coerente, com,
coerente
com o passado.
E concisão, né? Principalmente concisão.
Exatamente.
Sim, não. Dava pra entender o que ele tava falando.
Ele... É, principalmente com a pronúncia dele, é... que é a melhor do SF.
Como ele só ficava olhando pro voto, né? Porque o Moraes, ele lê, só que ele faz uma interpretação. O Dino faz tudo da cabeça dele, né? Ele tem lá o voto dele, mas ele... Primeiro que ele votou em uma hora, então em uma hora um magistrado daquela...
Envergadura?
É, envergadura. Porra, de boa. Tira de letra fazer em uma hora. Agora, o Fux, tudo bem, né? Ele fez em 14 horas, juntando intervalos e tal. É... Mas ele não olhava pra frente. E os coleguinhas que estavam lá dentro disseram que desde o começo nenhum ministro tentava trocar olhares, né? Não ia conseguir porque ele não olhava.
O Fux fez aquele comentário que ele parece que eles combinaram que ninguém ia fazer pedir a parte e tal, e aí alguém pediu a parte, ele fez aquele comentário falando, já estava indicando que no meu voto eu não quero que ninguém meta o B dele, porque senão... Ia ficar todo mundo horas. E o voto ia durar 18 horas, né? Ainda aí, bem que, na verdade, ele... pensando agora, ainda bem que ninguém interrompeu.
Mas aí ele não modulava, então às vezes ele lia as provas lá, as trocas de mensagens, minuta do golpe, e ele lia ali e a gente não conseguia entender se era o voto dele, se ele estava lendo uma aspa de alguém, porque ele não modulava.
É, ele é ruim mesmo de oratória.
Aí lá para 8 da noite... Não dava pra saber do que ele tava falando.
Como ninguém mastiga mais de 5 minutos, eu vou comer uma carninha de sol.
É. Pausa para mastigação. Mastiguem, gente. Muito importante mastigar. Se bem que eu já nutri a teoria de que se você mastigasse mal, você engordava menos com a comida. Porque você ia gastar mais energia pra digerir, porque tá menos mastigado, né? Algum momento
isso vai acontecer. Por outro lado, mastigar, você também gasta uma caloria aqui do maxilar.
Tem, por outro lado, tem isso aí, mas por um terceiro lado... Tem menos superfície de contato do alimento com o trato gastrointestinal. Então acho que...
Caramba!
Passa mais rápido, é isso?
Vai, não vai conseguir absorver tanto, porque não vai conseguir quebrar tanto o negócio.
Entendi.
Engole uma granola, sem... Engole uma granola e amanhã a gente conversa.
Mas é que fibras não são digeridas pelo nosso corpo, né?
É, pois é, não é o caso de...
Que passarinho come e...
Sabe a pedra que tem, né? Passarinho que come cu, sabe a pedra que tem.
Agora a gente definitivamente saiu um pouco de qualquer foco. A gente já não tinha foco no começo, mas a gente...
Ah, mas isso
sair...
é um meme do meu delírio que eu uso de vez em quando. Humor nonsense, gosto muito.
Ô Cristiano, você... A sua vida virou só o mesmo delírio, é isso?
Virou só. Cara, eu era tradutor, assim, eu trabalhava como tradutor há muito tempo. Fui tradutor, sei lá, quase 20 anos. E aí eu já tava, tipo, querendo sair, porque eu já tinha entendido também que tradução ia dar uma merda em algum momento, né? A tradução automática tá muito boa.
Tradutor de que você era? De...
Português, inglês, inglês, português.
Mas pra que tipo de...
Pra qualquer coisa, cara. Fiz até filme erótico pornô.
Mentira.
Legenda de filme pornô, já fiz.
Caramba.
E aí, o gemido, você transmuda
o gemido? Não, o gemido porque... acho que não, mas, tipo, você fala, bem
cachorro,
aí, é isso aí mesmo. Eu gosto muito disso, sei lá, faz muito tempo também, não lembro, né, gente?
Porque o latido de cachorro você traduz, né, que eles é wolf em inglês e owl em português, talvez o...
Sim, mas aí isso é quando é audiodescrição, né, quando você... Audiodescrição não, quando é closed captions, né, que aí você coloca pra...
Você não traduzia
gemidos,
então,
pra deficiente auditivo.
Como chega em inglês?
O quê?
Essas pessoas que você falou.
Cara, não lembro. Mas era sempre, pô, traduzir era muito desafiador, assim, porque tem muita coisa que você fica, caralho, cara.
Sim,
e ainda mais pra legenda, porque legenda você tem uma outra constrição que você tem pouco espaço pra... Você tem que ser muito conciso no que você tá escrevendo. E às vezes você tem que optar por... Não, isso, essa carga semântica aqui não entra. Não vai entrar porque não tem letras suficientes pra eu descrever tudo que essa pessoa aqui está falando. E aí, tem muitos programas que a pessoa fala muito rápido, né? Você fala, pô, vou ter que escolher certas coisas.
A gente continua falando de filme pornô ou a gente tá falando...
Não, a gente tá falando de qualquer coisa. É, não se fala tanto assim em filme pornô.
É, eu tô achando que tava um filme pornô meio...
Um pornô com história demais, né?
É um pornô do...
É, que
Woody
pornô
Allen?
É esse? Eu gostaria de ver.
Você tem algum pornô pra...
Pornô psicanalítico, né? Não tenho, não tenho pornôs preferidos, não tenho.
Não
tenho pornôs. Não tenho pornôs preferidos.
Natália, não vandaliza a conversa, mano.
Que isso? Faz parte da vida do nosso entrevistado.
Mas quando começou o Medo e Delírio, era meio que assim, era mais uma coisa que eu tava querendo fazer, um projeto paralelo. E aí foi dando certo, foi tomando cada vez mais tempo, cada vez mais tempo.
E você editava já?
Sim, sempre fui eu narrando e editando. E o Pedro no roteiro. Às vezes o Pedro nem, no começo o Pedro nem fazia o roteiro. Eu escrevia o blog dele, eu pegava o blog dele e convertia para áudio, né? Eu gravava um áudio baseado no post do blog dele. E ele já usava uns GIFs, assim, para como se fossem comentários visuais.
Ah, ele usava
que,
no blog.
Que expressavam raiva, ou descontentamento, ou tristeza, qualquer coisa assim. E aí vários desses GIFs já eram, tinham uma relação com o áudio, era um GIF de algum áudio, sei lá, o cara do The Office batendo na mesa falando thank you. Aí eu falei, porra, vou começar a botar essas coisas no... Aí comecei a botar e começou aí o embrião das vírgulas do Medo e Delírio. E aí, cara, foi um monstro que foi crescendo. Eu acho que tem também um negócio que... Quando eu vou procurar por uma vírgula ou por alguma coisa para colocar como vírgula, como comentário, eu organizo por tamanho do áudio no sistema de busca lá. E aí cada vez vai ficando mais rápido, porque a tendência é você usar os primeiros hits, né? E então cada vez vai ser as vírgulas mais rápidas. Às vezes eu coloco, você vai acumulando com o tempo, né? Cada vez mais vírgulas. Às vezes tem, pô, sei lá, quatro vírgulas que encaixam. Aí eu falo, por que não botar as quatro todas ao mesmo tempo? Foda-se, vou botar pá, 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 uma atrás da outra. E aí coloco todas. Então, pra mim, o imperativo é esse, é ser o mais rápido e doido possível. Tem muita gente que reclama, pô, aquele podcast não dá pra entender nada, que os caras falam, porque então, sempre a pessoa que tá falando tá sendo interrompida o tempo todo. E, cara, é isso, é um podcast pra pessoas com TDAH.
Mas é o Zeitgeist, né?
Não sei se é o Zeitgeist, é a onda do podcast, assim, tem quem goste, sabe? É meio que assim, você não gosta, pô, não ouve, né, cara?
Mas
tudo bem.
Mas comigo também chega um monte, fala, mano, troca esse cara que tá fazendo essa locução, mano, parece inteligência artificial. Tipo, fala, mano, tá bom, mas faz 7 anos que eu tô fazendo isso, mano. Tipo, tá funcionando, tem gente que escuta, né?
É, mas assim, eu acho que tem uma curva de entrada, você ouve pela primeira vez, se você nunca ouviu, não tá acostumado com esse tipo de linguagem, você não é rato de política e tal, você tá entrando no meio dele, pô, você vai sentir, vai doer, sabe? Você não vai entender nada. É mas muito rápido, tem muita intervenção, tem muita vírgula que a gente coloca que o sentido tá em a pessoa saber quem que tá falando, sabe? E se a gente fosse explicar tudo e perde ritmo, então você tem que sempre essa briga. Que
é tipo uma grande piada interna, assim, né?
Tem uma coisa...
Uma bolha gigantesca.
A gente teve logo no...
Tem um lance de comunidade também, né? Que
tem um lance de comunidade. Sim. No começo do, sei lá, no primeiro ano, um ano depois de ter começado, 2 anos, sei lá, a gente teve uma conversa com o Rodrigo Vizeu, que era da... Uhum. Que fez o Presente da Semana, pô, que são os melhores podcasts que o Brasil já teve. E que era da Folha, da parte de podcast da Folha, e tá
no Spotify.
Se não me engano, ele tá no Spotify hoje desde então. E ele teve uma reunião com a gente falando disso, de que não era legal criar essa relação de dependência entre os episódios do podcast. Tipo, pra você entender o episódio 2, você tem que ouvir o podcast 1. E que esse negócio de criar um mundinho ali também não era legal. Isso dinamitava certas oportunidades do podcast, porque dificulta a entrada, né? Uhum. E total faz sentido o que ele falou, mas nunca foi o que a gente quis fazer.
E sabe?
E foi dando certo assim mesmo, sabe? Então a gente, cara, é isso. Tipo, a gente deu certo porque é doido. E as pessoas gostam da loucura, isso faz parte dessa loucura. Deu certo é pretensão minha, assim.
Não, mas deu certo, não, quanto a isso não há...
Mas assim, a gente chegou onde chegou, porque...
Mas sabe que hoje no mundo dos influenciadores, por exemplo, eles já têm muito claro que hoje é mais interessante a exclusividade. O público procura
uma coisa única, é isso?
Que é nichado, entendeu?
Sim.
Antes eles tinham o entendimento de precisamos falar com o maior número de pessoas.
Sim.
Hoje as pessoas, tipo, tem um influenciador que só testa produto de maquiagem.
Sim.
Se testar roupa, talvez encha o saco, entendeu?
Tá traindo o movimento.
Assim.
Então, traiu o movimento.
Eu acho que a gente tá indo mais pro lado da comunidade hoje.
É.
E pode mudar de novo.
Mas eu acho
e
que o podcast assim. É muito comunidade, né, cara? Acho que é bem então. Mais...
Pra gente, super é, assim.
vocês conseguem furar a bolha, nossa bolha esquerdista de vez em quando?
Eu acho que não. Nunca. Eu acho que não. A gente consegue, dá pra ver pelo Instagram. Porque, sei lá, se tem um lugar que dá pra inferir alguma coisa de alguma forma, ou pelo menos tentar numerizar, colocar isso em números, é o Instagram, porque quando você coloca um post lá, você vê o quantos de não seguidores tem. Mas não necessariamente não seguidores nossos não
quer
são
dizer,
da bolha.
É.
Então, mas
não tem uns caras
só
que...
pra não tirar número do cu, assim, isso que eu tô falando. E aí, às vezes, tem uns posts que saem da bolha. Eu acho assim, que quando sai muito da bolha, por exemplo, você sai de um podcast bem à esquerda, que é o caso do Medelírio, e isso atinge a bolha do bolsonarismo, isso necessariamente ia gerar hate.
É, então, isso que eu...
Que não é o nosso caso, não, aparece muito pouco.
Muito pouco, é.
Muito pouco, muito pouco. Não é o caso da Biló, por exemplo, que tem um trabalho de jornal, mainstream e tal. Não,
a Folha é...
E que
é
fura bizarro, a bolha, né? O tempo todo e que atinge o volta e meia um lado ou outro. E aí ela sim, coitada, sofre hate pra caralho de vez em quando. E aí é violência mesmo, é agressão, ameaça de morte, vou encontrar você, doxing, né? Tipo, o pessoal tenta encontrar endereço, vaza dado, né? Mas dá pra ver que é orgânico, sabe? Dá pra ver que é... Aconteceu em abril agora, com a Biló. Acho que a Débora foi condenada, a Débora do
do Batom.
Do Batom, a Débora do Batom, entre aspas. E aí, ela com a Thaís Oliveira fizeram a matéria que descobriam quem era a Débora. E a Biló tirou foto dela pichando. Não falava nem o nome dela a matéria, falava... É uma cabeleireira de, sei lá, de um lugar super inespecífico. E pelo que se soube depois, tipo, a polícia nem usou, não precisava usar a matéria, não precisava e não usou pra, sabe, pra... Pra... Que volúvel.
Tá bom.
Ele rejeitou por 5 segundos aqui a cerveja e depois pegou. E...
Eu pensei, eu comi uma salada no McDonald's ontem.
Exatamente,
hoje eu
já sofrimento
permitir,
suficiente.
Entendeu?
E aí pegaram a Biló e a Thaísa pra Cristo, assim, de... De ficar indo atrás e, pô, publicando foto. E, cara, foi uns 3 dias, assim, de... Você botava, assim, apertava F5 no feed do Twitter, aparecia 40 posts novos. F5, 40 posts novos. F5, 40 posts, era, tipo, muito... Aí a gente compilou tudo, foi um negócio bem... Foram dias intensos. E pior, a gente tava no Rio... Se divertindo, tentando se divertir lá e aquilo acontecendo. E pra piorar, acho que nesse final de semana a gente pegou hepatite A.
Nossa, sim, é. Cara.
E você conheceu a Biló por causa do Meio Delírio?
Por causa do Meio Delírio. Na verdade, ela tava querendo já fazer o livro, o primeiro livro nosso, A Verdade Vos Libertará, que saiu em começo de 23.
Pela Fósforo, né?
Pela Fósforo. E aí a gente foi conversar, ela já ouviu o Medo e Delírio e achava que a gente ia conseguir dar o arco narrativo.
Vocês pediram, moça? Vocês...
A gente pediu, mas...
Quer, Natália? Vamos tomar uma saideira?
Põe aí, saideira. Saideira, vamos combinar? Não, saideira,
fechou. Não, eu vou estar... Eu sabe o que eu tô imaginando? Aquela hora que você entra no avião, que você trabalhou o dia inteiro, aí tem um pouco de álcool e aquele oxigênio baixo, e aí vai sentar um bebê chorando do meu lado, eu vou estar assim...
Aí você coloca aquele fone com...
Meio do Delírio.
Não, com o Meio do Delírio.
O voto do Fux.
Não, porque recentemente eu comprei o fone da Samsung, que tem redução de ruído.
Olha o Merchan, hein?
Olha o Merchan. Atenção, alô Samsung!
Alô Samsung, esse negócio aí é...
É, ó. Patrocina nós. Vamos bipa o nome da Samsung até eles pagarem o anúncio.
Até eles pagarem quando esse anunciante...
Eu vou falar mal do fone. O fone é meio ruim. Mas pode ser que fique bom daqui a pouco, gente. Vamos ver aí, dependendo do... Eu vou gravar as duas opções, né? Pô, foi muito bom, foi uma merda.
A gente vai falar mal do fone, mas se vocês fizeram um pix, a gente atualiza,
atualiza o áudio.
É piada, é humor, tá, gente? Nenhuma das marcas citadas aqui mandaram pix até o fechamento desse episódio. E, aliás, vale dizer que tanto o Medo e Delírio quanto o Escafandro são mantidos pelos ouvintes. Então, se você tá curtindo a conversa, se você curte os podcasts... Vem se juntar às pessoas luminosas que mantêm a gente no ar. Você encontra todos os caminhos para apoiar nas nossas redes sociais e nos nossos respectivos sites.
E aí a gente foi conversar sobre o livro e a gente se apaixonou imediatamente. Assim, foi meio
cara,
que... Parecia que a gente se conhecia há 6 meses. Assim, não, 6 meses. Parecia que a gente se conhecia há anos. Assim, clicava muito. Tipo de humor, a piadola. Assim. E aí a gente fez o livro. juntos, lançou ali em final de janeiro de 23, sei lá, nem lembro quando é que foi mais, março, lembro. E aí estamos juntos até hoje, vai ter nosso segundo bebê, a gente está fazendo agora, sobre o julgamento, chama Juízo Final, a Trama Golpista. Também com a mesma galera, Biló, assim, baseado nas fotos da Biló, com recorte, curadoria de conteúdo, acho que eu gostei desse terminologia, minha e do Pedro, do Medelírio, e o design do Pedro Inouye, que é um puta designer de São Paulo, tal,
sei quem é.
Pica das Galáxias. E está sendo feito agora. Já está na pré-venda. Alô? Pré-venda, está na pré-venda na Amazon, comprem lá.
Ô, Cristiano, não sei se você está ligado nesse esquema, como é que funciona o microfone, mas você não precisa falar mais perto quando é importante. Não sei se você ouviu
precisa,
falar.
Precisa. Sabe por quê? Porque a minha estratégia, eu nunca gravo em ambiente tratado não. De áudio. Eu
você
gravo
não tem um estúdio em casa.
Tenho o microfone e o escritório, que não
mas
é.
Mas é um escritório.
Que não soa, que tem móveis. Por exemplo, quando eu vou pro Rio, tem uma cama atrás, que é o quarto onde eu fico lá no Rio.
Como se fosse um cativeiro.
É um cativeiro, é meu cativeirinho. Que eu fico lá, porque às vezes eu entro e fico às três.
Deixa sair, Pedro, cadê? Me solta.
Pelo amor de Deus. Deixa eu sair daqui. Mas eu não trabalho, eu não, no ambiente não é tratado. Então, quanto mais perto você fica do microfone, mais popa, né? Fazendo. Né? Isso aqui, ó. Mas acontece isso.
É o puff.
E aí eu uso um pop filter que dá uma diminuída, mas mesmo assim.
Você usa assim, vamos lá.
É um redondinho
mas
assim.
Mas você usa um Shure SM7D?
Não, né? Eu uso um.
Tô só vendo se a gente consegue uma grana de
mexendo. Shure. É, vamos botar marcas.
A gente
é, mas. Depois que eu lavo a minha louça na minha
Heineken
Brastemp,
gelada,
esse serviço,
calor tá ótimo. É.
Vai fazer um podcast só de merchan.
A gente falou muito de Heineken no Supremo. De repente.
Falou.
Aí. Deixa eu fazer um. Não bota o Zé Delivery no entrega no STF. Beleza, também.
A gente tava pensando, inclusive, em fazer montar uma banquinha, porque a gente tava ocioso lá, que a gente não tinha que bater matéria.
Mentira, a gente trabalhou muito.
Pra caramba. É, Gabi. É. Mas a gente pensou em comprar e revender, entendeu? Fazer já um Sim. negócio ali, porque Muita sabe gente. Como é que é o jornalismo tá hoje em dia, né?
É, a crise do jornalismo tá aí, gente.
Na
Você
minha
faz.
Mão é mais barato.
Na minha mão é mais barato. Aliás, outro fun fact, a gente tem um amigo daqui de Brasília, que é o Juliano Cortinhas, que é professor da UNB, né? E ele tem um dos amigos dele, da UNB também, ele tem uma cervejaria aqui em Brasília, que é a Dona Maria, que é lá pra perto de Taguatinga.
Plim! Mais um merchan.
Ah, mas aí um merchan com... E aí, qual foi a ideia do Cortinhas? O Cortinhas falou, pô, bora fazer uma cerveja do Medo e Delírio? Aí Sim. eu, pô, pode que... Ah, faz sentido, pô, cerveja, tem tudo a ver com o podcast. Foi feita essa cerveja.
Foi feita?
Está sendo produzida agora. E vai ter um lançamento no Eixão, dia 28 de setembro. A gente está para anunciar ainda.
O Eixão fechado só...
É Eixão fechado no domingo, é.
Ele é um corredor.
Aí, ó. I'm a hallway. Eu que sou tradutor, que é uma tradução maravilhosa. Eu sou um corredor de passagem.
Não sei por que esse é o seu trabalho como tradução.
É, não deu certo. Não, eu era um tradutor médio pra bom, assim, não era um tradutor excelente.
Ficou ele traduzindo dessa forma.
Não, eu traduzi quatro livros, porra. Traduzi coisa pra Zahara, assim, fiz bastante coisa, mas não era um tradutor excelente. Era um tradutor.
Foi
bom.
Só uma piada.
Não, eu sei, sim, mas eu preciso defender o meu trabalho.
Só começa a chorar, né?
Era muito difícil naquela época, eu não fazia nada direito. Era muito ruim pra minha autoestima. Mas é peraí, a gente.
Você tava falando do microfone que você não precisa chegar perto
do microfone. Pois é, eu fico grava. Muito perto do microfone, porque aí você diminui o volume, você não pega ruído ambiente. E aí, por exemplo, às vezes tem moto passando, carro lá. Tem que ser muito alto para vazar o suficiente para me prejudicar. Então eu gravo muito perto. Ainda mais às vezes você grava com a voz mais grave, ela tem um volume menor, né? Então você chega mais perto. E tem um efeito também do microfone, que quanto se você olhar a curva de graves, quanto mais perto do microfone, mais graves você pega. Então a voz tem mais corpo. Sim. É, falar do Roberto Jefferson, né?
É.
Cara, que voz, né?
Xandão.
O Xandão. O maridão de Dona Vivi.
Mas é louco isso, né? Porque o Pedro também mudou de vida, né?
Cara, assim, cara
o vocês... Pedro Daltro?
É, vocês estão aqui de... Tipo, tô vendo seu motorista te esperando lá, mas ele tá chamando.
Não, é Uber, gente, é Uber.
É.
Aliás, a Corona Zero, quando a gente teve hepatite A, a gente... Corona Zero. Tem vitamina... Só 51 calorias e vitamina D. Porque quando você tem hepatite, você não pode ter zero, né? Você não pode beber nada, né? Você tem que ficar um tempo. A gente ficou 2 meses e meio com zero álcool. Depois a gente começou a tomar um pouquinho.
O meu máximo foram 20 dias.
Você preferia morrer. Porque assim, hepatite A, ou você faz isso, ou você morre. Você preferia morrer.
É, não.
Nunca tive isso.
Não, vai diminuir o tempo. Depende do grau, né?
Eu já tive sim.
Por que que você ficou 20 dias sem beber?
Silêncio.
É. Vi um acesso de curiosidade, eu não tava pronto para esse palco.
Não, eu já tive tipo azia, vai ser uma declaração um pouco alcoólica, mas eu já tive azia de tipo beber dias direto, assim, sabe? Sim. E você tem uma azia de tomar água e ter azia.
Ah, quem nunca, né,
não
gente?
Isso
é carnaval.
Assim. Carnaval.
Só no carnaval, só gente.
Por isso no carnaval.
Não era dia de semana, dia de trabalho principalmente, não era.
Bela, recatada e do bar.
É
isso, né, Natália?
Bela, do bar...
Não recatada.
Recatada é...
Eu acho que eu tava usando o termo bufônica pra você, mas você não é bufônica, você é bonachona, né? Não é?
Bom também.
É, bonachona é muito...
É um pouco...
É muito anos 30, né, anos 20.
O que, que você acha que ele teria esse humor? É, porque é um humor que tem uma coisa de simpatia, assim, sabe? Da Natália, uma coisa assim de falar, meu, tipo... Sou uma pessoa legal aqui, sabe?
Sim.
Não tem uma coisa
vai
assim?
Vai me ocorrer daqui a 3 dias, essa palavra.
Bem.
É, mas eu gosto de você, sabe?
Ele tá
você
tá só concordando.
É áudio. Ninguém tá percebendo que
você
tá concordando.
É, pois é assim. Não, mas eu tô fechando.
O cara também cheira a cabeça.
Assim, fecha aspas, ponto. Fez que sim com a cabeça.
Muitas vezes seguidas.
Isso.
Nossa, cara, eu acho que a gente tá gravando um grande clássico do áudio brasileiro. Vocês não estão percebendo, mas eu acho que a gente tá.
Não, começou
a gente mastigando. Cara, mas isso é uma coisa assim, eu faria um podcast pra... Porque tem muito podcast que é isso, que são conversas.
Cara, eu tenho uma vontade de fazer isso, sabia? Eu morro de vontade de fazer isso. Pô, meu, imagina o trabalho que dá zero, cara.
É, você passa depois aquele negócio cortando espaços vazios. Você coloca tudo abaixo de 40 decibéis, você corta. O resto é informação, então não corta, não.
Nada. E aí você grava uma cabeça, faz uma coisa
assim, hoje nós conversamos com... Pronto.
O meu sonho de vida é fazer isso, cara.
É mesmo?
Cara, os caras falam dar um trabalho, filha da puta. O meu delírio também é a mesma coisa, mano. Tem que ficar juntando coisinha, cara.
Dá muito trabalho de edição, né? Cara, eu não sei como eu não tenho problemas de mão,
já,
assim, de...
Tendinite de...
Mas você usa aquele mouse vertical?
Não.
Cara,
você usa?
Não, mas isso faz toda a diferença. Quando teve a reunião ministerial que vazou aquela primeira... É, você fica assim, mas...
Tipo, meio
mas
assim,
é porque se você é um, sei lá, um boneco de Playmobil, que a gente é um boneco de Playmobil...
É mesmo?
Não, olha aqui. Essa é a posição natural do braço, não é?
Cristiano levantou.
A mão, levantou e ficou de pé. É como é que é? Ergueu. Esses exercícios de descrição, né? Ergueu o antebraço, mantendo o cotovelo colado ao corpo. Você pode imaginar um Playmobil, só que com cotovelos. Playmobil não tem cotovelo. Aliás, é um bom nome de banda esse. Playmobil não tem cotovelo. É tipo...
Porra, eu tava com a boca cheia de Heineken.
Mas essa é a posição natural, porque a gente é feito pra... A gente vai pegar coisas. A gente não é feito pra ficar assim, com o braço torcido. Então essa posão de mouse...
Você torce aqui.
É.
Isso... Foi rápido.
Pois é. É, porque assim eu não ia conseguir demonstrar tanto. Essa torção do antebraço me cagou.
Essa ciência que ele tá trazendo.
É, super vale a pena.
Você podia
total
ter
pelo... recomendo. Alô, multilaser. Ah, tem vários lugares para multilaser. Os melhores.
Cara,
indústria nacional. Aí, ó.
A gente
Brasil,
queria falar
soberano,
que a gente é mantido pelos
todos.
Ouvintes, mas a gente também tá podendo, né, fazer um merchanzinho e tal.
Ele me deu um Brasil soberano, dá pra ganhar dinheiro.
Brasil soberano.
É, porque também é uma questão de saúde pública, né?
É exatamente.
Informação.
Ergonomia e saúde.
Um beijo pra Gotinha.
Vai economizar nas consultas de UBAs aí?
É, eu. O tá passarinho.
Bom. Não, e tem
as araras, né, cara?
Exatamente, teve esse momento.
Você tá sentindo que tem mais arara?
Tem cada vez mais arara.
É.
Em casa tem muitas.
Cara, lá na... lá perto de casa eu ia falar o endereço, não vou falar o endereço.
Mesmo porque vai que você fura a bolha e levou uns fantasmas.
Pois é. E lá em casa tem muita, cara. Muita, volta e meter gritando. E elas não são discretas.
Não, elas gostam de dizer que são.
Elas falam, aí, ó, tô aqui.
Em casa tem maritaca. Você acha que São Paulo não tá?
São Paulo não tem isso.
Tem maritaca, mano.
É, a versão...
E elas vão na hora que eu vou gravar off. Elas pousam na árvore da janela.
Mas se você gravar bem perto do microfone...
Não, eu coloquei um monte de navante ruído e mesmo assim as maritacas...
Você grava coladinho, eu gravo com a boca encostada no pop filter.
Não, aí eu gravava assim, mas eu gravava no meu quarto, no apartamento, assim, tipo, pendurava um...
E eu tomasse cochicha, né?
Mas mais ou menos, eu já cochichei mais. Eu não sei se você teve esse momento. Eu tive eu mudei muito assim a locução ao longo do tempo. Que era bem mais aberto, uma voz mais lançada assim. Aí eu comecei a falar, meu, vou fazer uma coisa mais minimalista, assim, mais sussurrada. Aí ficou bizarro. Tem uns episódios que eu ouço e falo, mano, por que você tá sussurrando?
O que você tá fazendo, cara?
Oi, gente, tudo bem?
Chegava isso.
Exatamente, mas era tipo assim, o que você tá fazendo, cara? Aí agora eu acho que eu encontrei o meio termo ali.
Eu achei que você queria parecer estar dentro de uma roupa de um escafandrista.
É tipo. É tipo, corta todo o agudo, né?
Eu achava, sabia?
Que bom, Natália. Eu não sei se eu vou encarar isso como.
Mas esse tempo podia ter um podcast sussurrado pra você, olha só o nicho. A gente tá falando de nicho, de coisa nichada. Uhum. Pra você que é casado, só ouve podcast na hora de dormir. E não tem fone de ouvido.
Não tem fone de ouvido.
É tipo o Kindle que tem aquela luz.
Não,
que
mas de vez em quando me escrevem, eu gosto muito de ouvir você pra dormir. Bom.
Eu não sei, é fã ou hater, né?
Mas tem uma vantagem, que o cara ouve pra dormir, se ele adormecer, se funcionar, o cara já ouve logo uns 5 episódios enquanto tá dormindo,
é
entendeu?
Verdade.
5 vezes o mesmo episódio.
Fica ótima. É. Não, porque ele vai colocando em, o Sim. Spotify vai colocando em sequência, entendeu?
Caramba, pode crer.
A retenção sobe, vai lá pra cima.
É, eu mesmo...
Mas o meio dele, você vir pra dormir, você acorda, tipo...
Sei lá, eu já ouvia música heavy metal pra botar pra dormir, dormir assim mesmo.
Isso explica um pouco sobre o meio do delírio, na verdade. Né?
Mas é bagunça mesmo, né, cara? A gente faz pra bagunça... O Pedro tenta arrumar, né? Ele cria o negócio e eu dou uma bagunçadinha. Mas é pra ser bagunça mesmo, é pra ser meio...
Eu gostei muito.
Tem um negócio de meio justapositivo, assim, de que você vai juntando coisas e o sentido meio que... se estabelece pela colagem, né?
Eu gostei muito do que você falou, que alguém, várias pessoas falam, tem um cara lá falando, e aí fica uma coisa
interrompendo.
Isso,
isso eu faço.
Você mesmo se interrompe.
Pô, é muito bom isso.
É. Não, eu interrompo os outros também, eu interrompo todo mundo, né? Porque a graça é essa, porque o
agora você fez o personagem.
Eu acho que a
graça é essa.
Mas você mandou numa mensagem falando que já tinha pedido uma Heineken.
Tem um personagem.
Ah, sim, mas eu entro. Também tem uma coisa assim, você vai virando o personagem que você criou, né? Com o tempo. Você vai entendendo que aquilo ali é um recurso, né?
Ser ou não ser, né?
É. Mas uma coisa do medo e delírio, que a gente sentiu que as pessoas gostaram do medo e delírio por isso, dois pontos, é que é uma espécie de jornalismo, eu não sei se... Eu tenho dificuldade em chamar aquilo de jornalismo porque a gente não apura tanto, assim, a gente pega mais fonte secundária. A gente até conversa com especialistas e tal, a gente apura alguma coisa, mas eu acho que é uma coisa diferente do que é o jornalismo. Mas muita gente chama de jornalismo. Quando você ouve o Medelírio como um produto jornalístico, diferente dos outros produtos jornalísticos, que não, eles não podem reagir à notícia. Você não pode falar, Malafaia, não fode, porra! Vai meter essa aqui na minha frente? E as pessoas querem reagir, e as pessoas se sentem representadas quando a gente reage. Então a gente coloca a reação, tipo, é como se as vírgulas representassem um pouco como a gente está se sentindo quando aquela pessoa está falando aquela determinada coisa. E para muita gente que ouve noticiário como informação angustiante, principalmente durante a pandemia, aconteceu isso muito, você ter essa reação... A pessoa se sente representada, isso tem um efeito catártico. Então eu acho que é isso, a pessoa, tipo, o podcast grita por você, grita pela notícia. Grita, fala, porra, caralho, como é que não é possível, como é que essa merda vai acontecer? Puta que pariu!
Mas eu acho que tem uma outra coisa, que eu acho que não é uma outra coisa, eu acho que tem uma camada a mais que você falou.
É a mesma, não, eu acho que é a mesma mesmo. Porque assim, eu acho que a imprensa, a gente fica sempre com medo de falar as coisas, saca?
Ah, sim, mas é porque você...
Porque tem que ser imparcial, então, porque tem que ser...
Eu uso uma risadinha um pouco nesse lugar. Faço uma piadinha. Hoje, por exemplo, eu fui comentar, fui trazer a notícia da Carla Zambelli participando ontem da audiência.
Uhum.
E eu falei, eu queria destacar, ia passar pro comentarista, eu queria destacar algumas curiosidades, tem alguns pontos que dá pra gente trazer aqui dessa participação, então a gente pôs um resumo lá. E o primeiro é que ela tá vestida com um pichuleco. Ela poderia escolher outra roupa, mas ela escolheu uma camiseta listrada. Cara, eu ouvi a técnica rindo no switcher.
E você assim, ha!
É. Sim, o comentarista... Sabe, tipo... Eu não tô dando nenhuma opinião sobre isso. Eu só tô comparando a roupa de uma prisioneira na Itália com um boneco de um prisioneiro, entendeu? Sim. Eu não dei nenhuma opinião aí, mas eu acho que esses tonzinhos, eu acho que também aproximam as pessoas.
Sim, eu acho que as pessoas querem uma coisa bem humorada, né? As pessoas estão de saco cheio sei lá, o Jornal Nacional e tal, que tá, é sisudo, né?
Eu acho que tem uma dificuldade de... Você lê, você tipo, não entende, tá tudo na entrelinha, assim,
sabe? Mas é aquele negócio, tipo, é o negócio do nicho. Você tem, sei lá, a Auri Verde e a Revista Oeste, que falam, não, a gente é isso aqui mesmo. Sabe? Não tem nenhuma pretensão de... E você tem, sei lá, o Brasil 247, DCM e tal, também do outro lado, que fala, não, a gente é isso mesmo. E tem uma galera ali no meio que... A gente conhecendo a galera, sabe, todo mundo tem opinião pra lá e pra cá, de um lado pro outro. E não pode, assim, porque você tem que ficar estritamente aos fatos, a interpretação tem que ser do ouvinte e tal, do leitor.
E os veículos tradicionais, acho que estão perdendo por causa disso também. Porque tem um medo. Era muito mais ousado.
Mas é que eu acho que quando você fica... Quando você... Porque não, eu acho que tem um limite ali, que é você não necessariamente assumir um lado ou dar uma opinião, mas ser um pouco... Você vai extrapolando isso, acaba chegando uma hora que você não consegue passar a informação básica.
Sim,
você
tira uma estátua. Eu concordo super. Acho, nesse caso do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por uma suposta trama golpista, ele está em julgamento, né? A gente está vendo a conclusão aí do julgamento.
Não, e se a gente acredita no Estado Democrático de Direito, que as coisas têm que ser julgadas, que o trânsito em julgado é necessário para você determinar um fato. É. Né? Então...
E os Estados Unidos não passaram pelo que a gente está passando. E os Estados Unidos são a maior democracia do mundo. O presidente de lá voltou ao poder. Lá, na invasão do dia 6 de janeiro de 2022, um ano antes da nossa, aqui, do Capitólio, pessoas morreram, na nossa não morreram. E aí civis estão sendo presos, civis estão sendo condenados e um ex-presidente da República também está sendo julgado. E os Estados Unidos não conseguiram fazer isso. Sim. Então, por que não dizer que o julgamento que acontece aqui, dizer o que a The Economist assumiu?
Sim.
Que o Brasil está dando uma lição de democracia. Por que não dizer que é um julgamento inédito para a história das democracias? E tem muita gente que tem medo de falar isso. É. E isso eu acho muito maluco. Isso é um fato. O que o Brasil está fazendo é um julgamento inédito, entendeu? Para as democracias do mundo.
Sim.
Sim.
Um país gigante...
isso aí dá para falar com tranquilidade.
Mas tem gente que tem medo. Um país gigante que veio de um passado muito recente, da história da América Latina.
Uma democracia jovem.
De golpe.
Sim. Né? O império da lei há de chegar no coração do Pará. Como diria Caetano. Mamulengo do amor. Ah, tem uma música do Alceu Valença aí, ó.
Tô quase cuspindo, Tomás, algumas vezes hoje. Mas a gente tá super íntimo, não ia ter problema.
Ia ter problema porque eu trouxe uma calça.
Exato. Cara, é um terno muito bonito.
Você confiou muito na seca, pra não feder, né? A seca não se fede em Brasília.
Não
se
sua,
fede,
né?
Em Brasília.
É verdade isso? Não se fede?
Não, se fede, mas é porque você sua e não...
Não se fede é muito forte, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente cheirosa. Mas ontem eu fiquei 14 horas acompanhando um voto do Fux.
A Natália ontem deu
todo mundo fede
pra equipe que tava em torno, assim. Ela falou, ó, tem alguém aqui que tá cheirando mal.
Não.
Foi tipo isso que eu falou, Natália.
Não foi nada disso. Um moço tava cheirando muito bem.
Ah.
Foi isso?
Absolutamente não foi isso.
Foi! O repórter sentou ao meu lado e eu falei, caramba, o limão tá diferente, a pessoa chegou de casa.
É, foi isso que ela falou.
Foi isso!
Casa, tá cheirando bem o resto.
Ah, carapuça que serviu. Ele não tava se achando bem e achou que eu tava dando um recado. Isso não era. Isso é extremamente agradável e diplomática. Não sei se você percebeu isso.
Percebi.
É verdade, tô sendo pago pra patrocínio, Natália André.
O Cris também é, porque ele é libriano... Assim como eu.
Mas eu sou contra a
astrologia. Nossos aniversários estão chegando, inclusive.
É isso. Fechou?
Fechou.
Eu sou Tomás Chiaverini. Esse foi um estranho episódio bônus de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.